Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Estado de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Estado de Estado Adjunto, falemos da realidade e não da ilusão cor-de-rosa que aqui hoje veio apresentar ao Parlamento. Empobrecimento é a palavra-chave que define a política do Governo Socialista, agora em maioria absoluta. No balanço de 7 anos, infelizmente para os portugueses, o empobrecimento está no topo dos resultados das políticas dos governos socialistas. Mas se fizermos um exercício muito simples de avaliação do desempenho dos governos socialistas, como vos parece que os portugueses respondem a estas 10 questões? Só coloco 10 questões. Podem ser 20, 30. Temos melhores serviços de saúde? Temos melhores serviços públicos? O governo cumpriu as promessas da habitação? Os professores sentem que são tratados com justiça? As instituições fundamentais do Estado são hoje mais respeitadas? A carga fiscal é menor? Os portugueses pagam menos impostos? Os salários reais dos trabalhadores estão a subir? O nível de confiança dos cidadãos no governo melhorou? Temos um governo competente e focado nos problemas reais dos portugueses? Senhores deputados, a resposta foi clara, ouviu-se a viva voz nesta Assembleia e é um claro não. Infelizmente, não temos um governo competente e temos uma profunda degradação da governação. Esta prévia avaliação é relevante porque nos dá uma certeza muito clara. Os portugueses têm todas as razões para estarem e estão profundamente desiludidos e insatisfeitos com o desempenho do governo. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, todos se recordam de há cerca de um ano o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças terem afirmado de forma sistemática que a inflação seria temporária, seria conjuntural. Esta afirmação, que não estava suportada em nenhuma evidência em que todos os indicadores apontavam no sentido em que a inflação viria para ficar de forma bem mais prolongada, suportou as decisões de políticas públicas e teve efeitos, nomeadamente, nos salários dos trabalhadores. O Governo, durante largos meses, decidiu não agir perante esta avalanche inflacionista. E o exemplo mais recente e mais elucidativo é a forma como o Governo se comportou até ao dia da apresentação das medidas de combate à inflação. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro das Finanças, quando questionados nas últimas semanas sobre a possibilidade de redução do IVA no cabaz de alimentos essenciais, respondiam que era um erro e que nem pensar em reduzir o IVA, porque o exemplo que vinha de Espanha demonstrava que não teria efeito nos preços finais. E o que é que diziam? Reduzir o IVA? Nem pensar. É um erro. Temos que aprender com os outros, inclusivamente com os erros que cometem e tirar as nossas próprias ilações. Agora, o que é que dizem? Dizem que esta é uma medida que vai funcionar. Enfim, o Governo em poucos dias é capaz de dizer isto e o seu contrário. Isto é profundamente preocupante. Em poucos dias diz isto e o seu contrário. A pergunta que fica, Senhoras e Senhores Deputados, é que confiança podemos ter nas convicções do Governo quando defende as suas medidas? Para este Governo é mais importante a propaganda das medidas do que a avaliação do efeito real na vida dos portugueses. Não é necessária uma preparação das medidas a apresentar aos portugueses. Tudo parece improviso. Eu diria, tudo é improviso, mas pelo mínimo parece. Estamos perante um Governo sem estratégia para o país. E o que é que se pode dizer sobre as medidas agora aqui apresentadas e já hoje em discussão, está numa fase já avançada da discussão? As medidas que o Governo anunciou são tardias e largamente insuficientes. Muito poucos são os produtos que terão uma redução de IVA zero. Esta medida do IVA à taxa zero terá um efeito muito reduzido e não permite grande poupança para os portugueses. É uma medida com contornos paternalistas quando decide que bens fazem parte do cabaz com IVA à taxa zero. Porquê é que se consideram todos os bens essenciais? Porquê é que são só estes? Enfim, há uma série de questões que se podem colocar à volta desta questão e, portanto, há pelo menos uma dúvida sobre a eficácia e eficiência da medida. Mas nem precisamos de recorrer à sabedoria popular que, de forma sábia, nos diz que quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Porque aqui basta mesmo fazer as contas para vermos que o efeito é residual na vida das pessoas. Enfim, há um conjunto de análises efetuadas nos jornais, podem ler os jornais, em que 44 produtos faz-se uma conta, uma compra seja efetuada e poderá ter 7, 6, 7, 8 euros de poupança. É esta a poupança que estamos a falar. E, portanto, vale a pena ponderarmos, pensarmos e percebermos se há eficácia, se não há eficácia. O Governo tem que ter esta responsabilidade. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, há um facto hoje incontornável. O poder de compra dos portugueses está a ser esmagado há vários anos por uma carga fiscal cada vez mais sufocante. Todos os anos mais sufocante. Como sabemos, a carga fiscal, impostos mais contribuições, é a percentagem do rendimento dos portugueses que é arrecadado anualmente pelo Estado. O que os portugueses pagam em impostos e contribuições é o que não vai para as despesas das famílias, têm a fazer com a alimentação, com a casa, na saúde, na educação, todas as despesas que os portugueses têm. E, portanto, há uma componente de impostos que é, tem que ser entregue ao Estado. Os portugueses sabem bem que é assim, porque sofrem na pele e agora de forma mais agravada com os efeitos da inflação. Na verdade, não é aceitável aceitarmos que os impostos sufoquem a economia e esmaguem as famílias. Vejam o que aconteceu em 2022. Vou dar só dois exemplos. Os portugueses pagaram em 2022 mais 9 mil milhões de euros de impostos face ao ano de 2021. Acresce que o Governo conseguiu cobrar mais 5,6 mil milhões de euros de impostos em 2022, face ao que estava previsto no Orçamento de Estado para 2021. Para 2022, assim é que é. Não podem restar dúvidas que o Estado português foi o grande beneficiário da inflação. Já o temos dito e reafirmamos aqui hoje. O Estado português é o grande beneficiário da inflação. E é fácil perceber, os portugueses entendem isto perfeitamente, com a inflação há um crescimento da receita fiscal e por essa via o Estado arrecada mais receita e portanto é um grande beneficiário. E repito, cobrou mais 9 mil milhões de euros face a 2021. O Governo, senhores deputados, tem de uma vez por todas pôr a mão na consciência e perceber que há uma absoluta necessidade de redução do IRS, redução dos impostos sobre o trabalho e de redução dos impostos sobre as empresas. O Governo tem que ponderar, tem que pensar, tem que refletir que temos uma carga fiscal excessiva hoje em Portugal. Não é aceitável que perante as enormes dificuldades que os portugueses, os trabalhadores, os pensionistas, as famílias, as empresas e todos lutam todos os dias para superarem as dificuldades, seja a máquina fiscal do Estado a grande beneficiária. Isto não é aceitável. Na verdade, Portugal e os portugueses precisam de um Governo que seja capaz de colocar no centro das prioridades as políticas públicas que promovem o crescimento económico e que potenciam mais e melhor emprego. Que seja capaz de reduzir os impostos e deixar mais rendimento disponível no bolso dos portugueses. Infelizmente, o Governo do Partido Socialista prefere políticas que mantenham os portugueses mais dependentes do Estado e esse não é, claramente, o caminho. O Governo Socialista tem no seu ADN as soluções mais paternalistas e mais focadas na propaganda e essa não é, nem nunca foi, a solução para os portugueses e, em particular, para os que mais necessitam do apoio do Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata está onde sempre esteve, com um grande sentido de responsabilidade, a defender os interesses dos portugueses. E não está ao lado dos portugueses, está com os portugueses todos os dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Permita-me começar por dizer isto com algum, enfim, com algum cuidado e devagarinho. Esta medida de redução do IVA não é a mesma que foi apresentada nesta Assembleia e é adicionada pelo esforço para garantir que o IVA tem impacto nos produtos. A segunda nota que queria dar parece-me também muito relevante, porque não é a primeira vez, é aliás frequente, sempre que um deputado do PSD vem a este Parlamento falar sobre inflação, começam sempre por dizer o seguinte: as medidas que o Governo e o PS apresentam são tardias. Ora, eu vou explicar uma coisa, Sr. Deputado Afonso Oliveira. O PS e o Governo estão a apresentar medidas de combate à inflação desde maio de 2021. E não apresentou este pacote, já apresentou um pacote, dois pacotes, três pacotes, este é o quarto pacote de apoio ao combate da inflação feito pelo PS. E, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado quer ouvir falar de valores, porque o Sr. Deputado falou de carga fiscal, de muitos impostos, etc., falemos de valores. Estamos a falar com esta medida que agora foi apresentada, com estas medidas que agora foram apresentadas, estamos a falar de 9 mil milhões de apoios, que significa mais de 5% do PIB e que significa, que já foi reconhecido publicamente, o quarto maior apoio da Europa de algum país europeu que está a fazer no combate à inflação. E, portanto, Sr. Deputado, parece-me evidente que aquelas proclamações que fez no púlpito são apenas proclamações. Elas não são consistentes, mas eu termino, Sr. Deputado, dizendo que se o povo português estivesse à espera daquilo que o PSD pretende fazer no combate à inflação, estaríamos bem arranjados. Eu não vou só referir que até agora a única intervenção que conhecemos foi, no verão do ano passado, 1.100 milhões de euros de apoio. Nessa altura o Governo e o PS já estavam a propor 4 mil milhões e alguns deles já estavam executados. Portanto, veja bem a diferença. 1.100 milhões propõe o PSD, 4 mil milhões já estavam executados. Mas agora o que é que vem o PSD fazer? O PSD vem e apresenta uma proposta que o senhor Presidente do Grupo Parlamentar, no último debate, no dia 16, levantou-se numa interpelação à mesa a dizer com muito entusiasmo que afinal o PSD tem uma proposta e a proposta é basicamente um programa de regularização de dívidas com fins sociais. Ora, nós não temos nada contra os programas de regularização de dívidas, como é óbvio, até achamos que é bem, mas quando nós percebemos que o combate à inflação por parte do PSD parte de um programa de regularização de dívidas, ou seja, paguem que depois nós distribuímos, nós ficamos preocupados. Porquê? Porque depois, quando vamos ler o que é que pretende o PSD, nós percebemos. Diz assim, o PSD diz assim, apoio para todos os cidadãos que estão na vida ativa e oferem um rendimento do terceiro escalão. Não sabemos qual é o apoio. Não sei se fizeram estudos ou não, há bocadinho fizeram uma pergunta ao Secretário de Estado de Estudos, não sei se fizeram estudos ou não. Apoio para todos os pensionistas e reformados que recebem uma pensão de reforma de 12 IAs. Também não sei se fizeram estudos ou não. Redução do IRS para 4, 5 e 6 escalão e redução temporária do IVA. É isto que os senhores propõem. E a pergunta é, isto vale mais do que aquilo que já foi feito pelo PS? Isto vale mais do que aquilo que já foi feito pelo Governo ao longo deste tempo todo? 9 mil milhões, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, 9 mil milhões foi o valor que eu apresentei ali e é um montante de impostos cobrados a mais. Acho que se enganou completamente do que está a dizer. Não são medidas, são impostos. O que resulta, o que é fundamental... Sr. Deputado Carlos Pereira, quer ouvir a minha resposta ou quer fazer perguntas? Se quer fazer perguntas, eu solicito ao Sr. Presidente para falar também. Agora, 9 mil milhões de euros de impostos face a 2021. O que aconteceu em 2022 são mais 9 mil milhões de euros de impostos cobrados face a 2021. Este aqui é um facto e é indiscutível. O Governo e o Partido Socialista também começou por negar a inflação, por negar os efeitos da inflação, por negar que ela pudesse ser prolongada no tempo. Teve demasiado tempo a esconder a inflação. E, portanto, havia aqui uma realidade, que era a inflação que se percebia que ia acontecer. E havia uma incapacidade do Governo de atuar sobre os problemas. Ao Sr. Deputado Carlos Pereira, pode esconder aqui as questões que quiser, pode colocar as questões como quiser. O que está a tentar esconder é a incapacidade do Governo responder a uma questão fundamental. Qual é a eficácia da medida aqui apresentada? O PSD não vai inviabilizar, não é esse o ponto. O ponto não é esse. A questão não é, se houver uma medida que tenha um efeito positivo sobre as pessoas, nós estamos cá para apoiar. Agora, a questão não tem efeitos. 7 euros em cada cabaz de compras, o que é que isso representa para as pessoas? Muito pouco. E quando o Sr. Deputado, há um bocado, fez referência ao facto do PSD defender que o Estado deve pagar as suas dívidas e isto poderá ajudar a economia, nem consigo perceber a pergunta. Ó Sr. Deputado, eu respondo-lhe muito simplesmente, nem consigo perceber a pergunta. Ao Estado compete pagar as suas dívidas. Se há matéria sobre a qual nós sempre defendemos, não é de agora, é de sempre, é que o Estado tem que cumprir a tempo e horas as suas dívidas. E, portanto, quanto mais dinheiro tem do lado do Estado, menos está na economia. E, portanto, essa componente parece-me que é perfeitamente inacreditável. O que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado Carlos Pereira, é o seguinte. Os portugueses têm dificuldades nos preços de bens essenciais, em todos, não em 44, mas em todos, como sabe. Têm dificuldades no preço do crédito de habitação, têm dificuldades na comprar uma casa, têm dificuldades na carga fiscal asfixiante e o Governo que é que apresenta esta medida muito simples.